Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que está com técnico novo e, conforme prometido, estamos de volta também para falar muito sobre Silvinho, o novo comandante do Corinthians. Na sexta-feira a gente já avisou, demos a letra que voltaríamos antes do planejado e cá estamos, isso porque depois de dois nãos, né? Primeiro de Renato Gaúcho e depois já na manhã do sábado de Diego Aguirre, o Corinthians recorreu ao seu plano C, né? Foi buscar Silvinho, ex-lateral formado no Timão, que também passou pelo Corinthians como auxiliar do Tite, função que também exerceu na Europa, na Internacional de Milão e depois na Seleção Brasileira, de novo com Adenor Leonardo Bach. Silvinho, de 47 anos, que estava desempregado, né, desde 2019, quando ele deixou a comissão técnica da seleção para assumir o Lyon da França, mas ficou apenas um mesinho lá, 11 partidas, e acabou sendo demitido. Vamos falar bastante sobre o Silvinho, sobre quem é e como é que chega esse novo técnico do Timão, falar de expectativa, de bastidores dessa negociação, que apesar de ser a terceira, né, da semana, foi muito mais simples e silenciosa do que as outras, né? Muito mais fácil de ser resolvida com um anúncio meticulosamente calculado para o apito final da final do Paulistão, né? Com o apito do árbitro, São Paulo campeão paulista, o Corinthians anuncia Silvinho como novo treinador. Trouxemos aqui um reforço de peso hoje, mas eu vou apresentar daqui a pouco. Bruno Cassucci, tudo bem?
Fala, Leozinho. Salve, fiel torcida. Aos outros integrantes da mesa, que eu não vou dar spoiler. Tá tudo bem comigo, cara. Fiquei de folga aí no final de semana, acompanhando um pouco a distância essa movimentação do Corinthians. Até sexta-feira tinha ali a expectativa de um acerto com a Aguirre, isso não aconteceu. Logo no sábado pela manhã, Corinthians e treinador anunciaram que estavam encerrando as negociações, e aí o Corinthians foi até que rápido no acerto com o Silvinho, encaminhou tudo, me parece um bom nome, a gente vai falar bastante, vai trazer informações aqui no podcast, e acho que uma boa escolha da diretoria do Corinthians.
Pedro Suárez, tudo bem, Pedrão?
Fala, Léo, fala, turma, fala, torcedor do Corinthians. Como a gente previa mesmo, né? Um acerto antes do próximo jogo, como tinha que ser. Agora, amanhã, terça-feira, o Silvinho deve ser apresentado e já deve começar os trabalhos para essa nova maratona que a gente vai ter, né? De Brasileirão e Copa do Brasil, um começo bem difícil contra o Atlético Goianiense. Nas próximas semanas, três confrontos que vão definir muito do futuro da temporada do Corinthians. E é bom que o time esteja melhor do que tá, né, Léo? Porque se for como foi os últimos jogos, vai ser complicado.
Depende muito do adversário também, né? Vai que tem um Sport Huancayo na frente novamente aí. E, cara, pra fechar nossa bancada aqui hoje, um nome de peso, cara. Um cara que, assim, eu tive que procurar no Wikipedia aqui pra lembrar como é que apresentava ele aqui. Produtor de reportagem, setorista do Corinthians, setorista de seleção brasileira, agora documentarista Vitor Pozella. Tudo bem, Popô?
Fala, Leozinho, que honra, que saudade participar aqui com vocês. É sempre muito bom participar do podcast GE Corinthians. Estou muito feliz de estar aqui à disposição de vocês. Sempre que precisar, eu estou aqui. Olha, vou te falar que já foi mais de peso, viu? Que eu estou numa dietinha pesada, fazendo treino pesado. Já se foram 5 quilos aí nos últimos um mês e meio.
Dá pra perceber, eu vi o Pozella outro dia na redação, ele tá muito mais esbelto. Vamos agora, para começar o nosso podcast, eu pedi pra Ana Canheda, nossa Aninha, mandar um áudio pra gente, né? Porque o Cassucci na folga e o Braga nas férias deixaram a Aninha com essa missão de acompanhar um movimentado final de semana no Parque São Jorge, e ela trouxe pela manhã do domingo, junto com o Carlos Augusto Ferrari, nosso chefe, a informação de que o Silvinho estava na mira, que estava próximo do Corinthians, e essa informação foi confirmada à tarde com o anúncio já oficial dele como novo técnico. A Aninha vai falar pra gente um pouquinho das impressões dela sobre a chegada de Silvinho no Corinthians. Fala aí, Aninha.
Fala, Leozinho. Fala, Fiel. Tô aqui na minha folga depois de uns dias intensos aí, numa semana muito intensa, né? Mas falando rapidinho sobre o fim de semana, né? Um fim de semana de uma certa até mudança de postura da diretoria na negociação, né? Sentou para conversar, modo de dizer, na verdade, né? Não sentou porque o Silvinho tá na Europa, mas enfim, conversou com o Silvinho e com o seu agente, resolveu tudo rapidamente. O Silvinho que tá morando em Portugal, deve chegar ao Brasil nessa terça-feira, e tudo foi acertado. O Silvinho tá afim de voltar a trabalhar no Brasil, né? Assumir esse desafio aí que é o Corinthians, e o Corinthians fazendo uma aposta. Mas olha, eu dei uma matéria hoje no GE, conversar com pessoas do Corinthians e entender por que essa aposta no Silvinho. É uma aposta que tem fundamento, Leozinho. Vale a gente destacar aqui que o Silvinho tem a licença UEFA Pro, né, a capacitação aí máxima para os treinadores. Tem experiências muito valiosas como auxiliar técnico. A única experiência que ele tem como treinador foi no Lyon, aqueles 11 jogos já que todo mundo já falou muito, né? Foram 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. É uma experiência que foi ruim em números, mas que não se pode tratar como uma verdade absoluta. É o que a gente falou, o Silvinho tem uma experiência aí muito vasta como auxiliar técnico, foi auxiliar do Mana no Corinthians, foi auxiliar do Tite no Corinthians, foi auxiliar do próprio Tite na seleção brasileira. Então, é um cara que acompanhou muitos processos, é um cara que não vai chegar perdido sem saber como é que se faz. É claro que vai ser a primeira experiência dele como treinador no Brasil, mas não é um cara que vai chegar, caiu do mundo da lua aqui, não sabe direito o que está acontecendo. Ele sabe sim. E é até interessante falar isso, que ainda nessa conversa que eu tive com algumas pessoas do Corinthians, teve gente que já acompanhou o Silvinho, né? Que já trabalhou com o Silvinho. E aí, o que eu ouvi dessas pessoas é que ele é daqueles caras minuciosos, sabe? Bem detalhista, preocupado com todo o processo, um cara que meio que não desliga do trabalho, assim, fica sempre pensando, tentando achar a melhor forma de fazer as coisas acontecerem, e um cara muito agregador. Particularmente falando, eu não vou poder participar do debate hoje, mas já quero deixar a minha opinião aqui. Eu acho que se a gente pensar que o Silvinho chega como um plano C, que foram tentados Renato Gaúcho, que era visto como a melhor opção disparado no mercado pelo Corinthians, não sei se concordo, mas pelo Corinthians era visto como a melhor opção. O Corinthians fez essa proposta até audaciosa para o Renato, já que, enfim, esse ano é um ano de contenção de gastos, enfim, foi atrás do Renato, o Renato recusou. Foi atrás do Aguirre, que eu achava que tinha mais a ver com a característica do Corinthians, e aí não chegaram a um consenso de valores, a negociação foi encerrada cordialmente. O Corinthians não gostou muito, não, do Aguirre vazar que a negociação tinha acabado pela imprensa, viu? Mas enfim, as negociações foram encerradas e aí o Corinthians foi para o Silvinho, é um prata da casa, é alguém que conhece a história do clube, já tem todas essas experiências que eu citei. Mas eu acho que dentro de todo esse contexto é uma escolha interessante. Eu acho que se você vai apostar em alguém, se você quer alguém que tenha conhecimento, mas talvez nesse momento ainda não tenha tanta experiência como treinador, tem que ser um prata da casa mesmo. Eu acho que isso inevitavelmente um dia ou outro ia acontecer. O Silvinho estava na cara que uma hora ia treinar o Corinthians. Calhou de ser agora, calhou de ser a escolha do Duílio, do Roberto e do Alessandro. E é isso. Tomara que dê certo. Acho que dentro do contexto, dentro do que o Silvinho pode oferecer, pode ser sim uma escolha interessante, uma escolha que tem a ver com o que o Corinthians tem feito nos últimos anos. Tá certo? Valeu, bom podcast aí pra vocês e tamo junto. Essa semana aí ou a próxima, quando a gente fizer novos episódios, estarei de volta. Valeu!
Tá aí a Ana Canheta. Então, a Aninha falou de várias coisas interessantes, Cassucci, mas uma das que eu achei mais destacáveis aqui para a gente começar o nosso papo, antes da gente falar um pouquinho mais do histórico do Silvinho, e até por isso a gente trouxe também o Pozzella aqui, que é um cara que conviveu de perto com o Silvinho durante a passagem pela seleção brasileira. Como é que foi essa mudança de plano C para plano A, né, Cassucci? É uma coisa que parece um pouco pejorativa, negativa, mas eu não estou vendo dessa forma não, e acho que nem o Silvinho deveria ver, né? Não é que ele era o plano C, foi o que sobrou, não é assim, acho, né?
Não é uma questão de sobra, né? O que me parece, Léo, juntando um pouco de informação e de percepção, é que o Corinthians priorizava um cara de costas largas, e a gente até falou disso no último episódio aqui. Um cara que a torcida aprovasse, um cara que chegasse com moral no elenco, e que talvez tirasse um pouco do peso que o Corinthians tem hoje de vir de campanhas ruins, de estar sendo contestado e questionado. É um cara que chegasse e não tivesse contestação, não tivesse incerteza nenhuma. Embora eu ache que o Silvinho seja um bom nome do Corinthians, uma boa aposta do Corinthians, o Silvinho não chega com status de incontestável, né? É um cara em começo de carreira, que teve um único trabalho como treinador no Lyon, não foi um trabalho de bons resultados, um trabalho curtíssimo, inclusive. E a prioridade do Corinthians era um cara mais de renome, foi por isso que buscou o Renato Gaúcho no primeiro momento, e foi por isso que buscou o Aguirre no segundo momento. Daí a falar que foi o que sobrou, não é verdade. O Silvinho já está no radar do Corinthians há anos, né? Desde que ele estava com o Tite na seleção, o Corinthians já tinha no passado feito sondagens, já tinha tentado trazer o Silvinho para dirigir a
na
equipe.
Na época do Loss, né, Cassucci, se eu não me engano?
Sim. E na época o que o Silvinho falava é que ele preferia continuar na Europa, ele vislumbrava um mercado por lá que me parece que talvez hoje não tenha. A situação do Silvinho mudou e o Corinthians apareceu com uma boa oportunidade que me parece boa para os dois. Esse cenário, Léo, que a gente está vendo hoje, me lembra muito do fim de 2016, Ali o Corinthians também era um time que não tinha um grande elenco, um elenco que você olhava e falava, olha, esse elenco vai brigar para ser campeão. Não tinha muita grana para trazer um técnico de peso, e na situação do Aguirre, me parece que a grana pegou, não foi tanto o que pegou com o Renato Gaúcho, mas foi o que pegou com o Aguirre. E é um clube que tentou treinadores de renome lá em 2016, no fim de 2016, depois da saída do Osvaldo. O principal alvo era o Reinaldo Rueda, né? Era o cara que estava badalado e que o Corinthians queria trazer. E o Corinthians apostou nesses nomes de peso maior e não conseguiu. E aí decidiu por um auxiliar, um ex-auxiliar do Tite, um cara que era uma aposta, que na ocasião era o Carille, e deu muito certo. O Silvinho talvez não tenha o entendimento do Corinthians que tinha o Carille. Não é entender a história do Corinthians, é entender a política, entender as coisas do dia a dia ali de bastidor. O Silvinho trabalhou muito tempo no Corinthians, mas está na Europa já há um tempo. Isso ele não tem, que o Carille tinha como um trunfo na época. Por outro lado, é um profissional com uma formação melhor, uma formação acadêmica, com passagens por outros clubes que o Carille não teve como auxiliar, até por seleção brasileira. Então, por tudo isso, cara, eu acho que foi uma boa escolha do Corinthians. Acho que a gente até estava falando antes da gravação, eu acho que o Corinthians deveria ter ido no Silvinho, antes mesmo de ter ido no Aguirre. Em relação ao Renato, tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que o Silvinho poderia ter sido buscado até antes pela diretoria do Corinthians e não foi. Acho que, digamos, sem querer, o Corinthians acabou acertando aí no plano C.
E entre as curiosidades, Fábio Carille e Silvinho têm a mesma idade, os dois com 47 anos, né? Você falou da experiência dele no Corinthians, né? Ela se traduz em tempo de casa também, né, Cassucci? De 2009 até 2016, ele foi auxiliar técnico até assumir o Corinthians em 2018, né? Bastante tempo. E aí, Pedrão, para jogar a bola para você, a impressão que dá, e até pelo papo que a gente teve na sexta-feira aqui no GE Corinthians, é que o Corinthians fez o que tinha que fazer na visão da diretoria. Foi atrás dos dois nomes grandes do mercado, um de fora e um de dentro. Não conseguiu, e aí, dentre as apostas, parece ser realmente a aposta mais gabaritada, né? Tava muito claro, pelo menos de fora, e aí o Cassucci me corrige, o Posada me corrige se eu estiver equivocado, que Dorival Júnior, nomes mais gabaritados aqui dentro, que já são mais contestados para a torcida, não eram opções realistas. Acho que o Corinthians vai na opção mais certeira entre as opções que sobraram, né, Pedro?
Eu acho que a gente tem que elogiar bastante o Corinthians para essa postura nessa semana sem técnico. Como você falou, eu acho que praticamente todas as decisões foram certas. O Renato, de cara, antes da divisão por opinião, né, será que o Renato vai ser bom ou ruim, todo mundo já se animou com o Renato de um jeito muito legal pelo tamanho dele, que era o Corinthians voltar a ser protagonista, o Corinthians voltar a ter grandes personagens, e isso era muito importante. Não deu certo, e aí realmente o número de treinadores disponíveis que existem para fazer isso com o Corinthians, como um Renato, em um patamar abaixo, um Aguirre, é pouquíssimo, é muito pequeno o número de treinadores disponíveis com esse tamanho. E os que estão disponíveis, aparentemente, o Corinthians não conseguiu convencer a vir, né? E aí você tem que mudar o perfil, porque senão, se você continuar esse perfil, você vai ficar indo para trás de medalhão que não entrega mais nada em campo, né? Você vai atrás só do personagem. Então, mudou a chavinha e falou, vamos para uma aposta. O Silvinho, a gente não pode tratar de outro jeito como uma aposta. Mas entre as apostas, eu não consigo imaginar nenhuma outra que chegue com melhores recomendações que o Silvinho, num ambiente que ele já conhece, onde já viveu bastante tempo. A gente aqui ainda vai falar bastante sobre... Pozella vai falar bastante sobre o tempo que ele conviveu com o Silvinho, e a gente vai falar de mais gente que trabalhou com o Silvinho, e a gente vai ver que essas recomendações são todas ótimas. E apesar dele ser inexperiente como treinador, é um cara super experiente e super vencedor como jogador, que pesa, né? É um cara que conhece o que é vencer, conhece o que é um grande jogo, trabalhou com Guardiola no Barcelona, trabalhou com Messi no Barcelona, ganhou Campeonato Espanhol, ganhou Liga dos Campeões, ganhou Copa do Brasil pelo Corinthians, ganhou Brasileirão, ganhou Paulista. Então, assim, não tem como não dizer que esse cara não sabe o que é vencer. Esse cara sabe muito bem o que é vencer. Então, entre as apostas, uma escolha bem acertada, eu acredito.
E, Pozella, uma coisa interessante também, outra coisa interessante, a Aninha está pautando aqui o nosso programa, mesmo sem estar aqui entre nós, né? A Aninha fala de um técnico que é prata da casa, né? Isso pesa, na sua opinião? Já dá seu oi também, já palpitando aí um pouco sobre Silvinho também, um cara que, como a gente falou, você conhece um pouquinho mais, acho que, do que nós aqui na mesa, por ter acompanhado de perto o ciclo da última Copa do Mundo, no qual o Silvinho fez parte e era um dos integrantes um dos pilares, né, da comissão técnica do Tite ali naquela seleção, né?
Leozinho, respondendo objetivamente sua pergunta, cara, eu acho que não há que pesa, mas assim, um dos argumentos com quem eu falei da diretoria do Corinthians e tal, é sim aquela questão de falta uma semana para começar o Campeonato Brasileiro, você trazer um estrangeiro que está desempregado, que nunca trabalhou no Brasil e que não entende absolutamente nada do que é o Corinthians, do que é o Campeonato Brasileiro, do que é a pressão que vive-se no Corinthians. Enfim, todo esse contexto Corinthians, ele é sim colocado na mesa, assim, é muito importante. E por mais que não tenha sido a mesma trajetória do Carille, né, de 9 anos como auxiliar do Corinthians, o Silvinho conhece o clube, né? O Silvinho estava aí há pouco tempo, o Silvinho tem espiões dentro do clube, que, como a gente pode daqui a pouco falar melhor, o Fernando Lázaro, o Flávio de Oliveira, que ele trabalhou enquanto auxiliar do Mancini, conhece muito bem os dois. Tanto é que ele só vai trazer uma pessoa, porque boa parte da comissão que ele mais trabalhou durante seu período de treinador ou de auxiliar está no Corinthians agora. O Fernando foi com ele para o Lyon, saiu da seleção brasileira para ir com ele. O Flávio era o preparador físico com quem ele trocava muita ideia. Também o Ricardo Rosa, o Fábio Maceredia, enfim. Eu acho que o que a Aninha colocou sobre ser um prato da casa e isso garantizar um pouco, né, trazer um pouco mais de respaldo, eu acho que não necessariamente por ser um prato da casa, apesar da gente saber que o Corinthians gosta disso, né? Foi um teste com o Coelho, também teve Osmar Loss, enfim. Mas entender o que é o Corinthians, saber quem é o Alessandro, quem é o Roberto, quem é o Duílio, mesmo que não saiba dos detalhes do dia a dia, como bem explicou o Cassucci, isso eu acho que ajuda bastante. E é coincidente, isso a gente pode conversar melhor ao longo aí do nosso podcast, mas o Silvinho foi para a seleção brasileira em meados de julho, agosto de 2016. Eu já tinha feito algumas coberturas de seleção enquanto produtor da Globo em 2014, 2015, mas a partir de 2016, que entre aspas, eu comecei a ser um cara fixo da seleção brasileira. Então, posso dizer que junto com o Silvinho, a gente chegou ali na seleção, eu fiz todo o ciclo.
Você só não foi para a França junto com ele, né, cara? Você tem que ficar aqui em São Paulo.
Meu telefone tá aí, Silvinho, é só ligar aqui. Agora estamos em São Paulo também, não precisa me ligar mais também. Mas de julho de 2016 a 2019, quando ele deixa de assumir, né, a seleção olímpica para ir para o Lyon, eu acompanhei, ainda que o Silvinho não seja um cara de tanto contato assim, mas foram várias coletivas com ele, alguns bate-papos, aeroportos, aquele café aqui e ali, é um cara muito legal.
Tá certo, então. E Cassucci, para a gente seguir o nosso papo aqui sobre ele, queria que você tentasse trazer para a gente um pouquinho mais de detalhes sobre essa chegada dele ao Corinthians, né? O Pozzella já falou que ele traz apenas uma pessoa, essa pessoa é o Doriva, né? Como é que é essa comissão técnica nova do Corinthians? Até onde vai, até quando vai o contrato do Silvinho?
É uma comissão nova, velha, né? Porque o Pozzella mencionou o Flávio de Oliveira, que foi o preparador físico nos tempos do Mancini, desde o ano passado, né? Ele não era da comissão fixa do Mancini, mas chegou ao Corinthians quase junto com o Mancini. E o Silvinho começou a carreira como auxiliar justamente com o Mancini, né? Mancini, torcedor do Corinthians...
Ai, mas que coincidência, hein?
Torcedor do Corinthians que não estava muito feliz com o Mancini no comando do time até recentemente, né? A primeira experiência do Silvinho como auxiliar foi lá em 2011, no Cruzeiro, e trabalhou com o Mancini, depois me parece também trabalharam juntos no Sport, né? Tá aí essa coincidência.
Não, e é engraçado que o Silvinho tinha parado de jogar em 2010, né, Sussi? Então, assim, antes mesmo de procurar os cursos na UEFA e tal, foi aquela coisa bem orgânica, o ex-jogador super respeitado, Europa, o Mancini é um cara diplomático, digamos assim, né, no mercado dos treinadores, falou, ô Silvinho, quer uma chance de se auxiliar aqui, de começar a trabalhar? E o Silvinho topou.
Então, Léo, você me perguntou sobre a chegada do Silvinho, né? Ele chega no Brasil, ele está em Portugal, chega no Brasil na manhã dessa terça-feira, vai direto para o CT Joaquim Grava, pelo menos a expectativa é essa. E aí fica aquela questão, será que com o Silvinho aqui ele já pode estrear na quarta-feira? O que eu ouvi do Corinthians é que não. A estreia do Silvinho será domingo contra o Atlético Goianiense. Na quarta-feira, mais uma vez, o Fernando Lázaro será o treinador interino, analista de desempenho, vai comandar o time interinamente. Não só pela questão do cansaço, por ele ainda nem conhecer muito bem o elenco, né? Não ter tido tempo de de conhecer, de fazer um treino ali com esses jogadores, mesmo que faça um único treino antes da partida, é um tempo curto. E também pela questão do registro, né? O técnico precisa estar registrado no sistema da Conmebol, precisa estar com um contrato assinado, também registrado na CBF. Então o Corinthians entendeu que não tinha por que apressar essas etapas. A tendência é que o Silvinho seja apresentado à imprensa e à torcida na quinta-feira, depois do jogo de quarta. Isso ainda não está decidido, pode mudar, mas a estreia será no domingo contra o Atlético Goianiense.
Pois é, e ele traz o Doriva, né, Cassucci, com ele na comissão. Doriva, aquele Doriva, campeão paulista com o Ituano em 2014, uma surpreendente campanha com o Ituano em 2014, depois ele é campeão carioca na sequência pelo Vasco da Gama em 2015, e depois ele dá uma sumida, né, cara? Ele até passou por outros clubes, se eu não me engano, ele passou pelo São Paulo também, passou pelo São Paulo em 2015, Ponte Preta também, Bahia, Santa Cruz, Atlético Goianiense, Novo Horizontino, e aí tava desde 2019 fora do mercado também, quando ele meio que fechou essa parceria com o Silvinho, né? Seria auxiliar do Silvinho.
Isso aí, e chega com um contrato até o fim de 2022. Os outros profissionais são os que já estavam no Corinthians, o Silvinho só vem mesmo com o Doriva, então a gente falou do preparador físico, né, o Flávio de Oliveira, que já está aqui. Tem o observador, o Mauro Van Basten, Mauro da Silva, que está mais de uma década no Corinthians. Vai reencontrar o Fernando Lázaro, que o Pozella citou, que foi auxiliar dele no Lyon, trabalhou muito tempo com ele na seleção, mas o Lázaro aqui na função de analista de desempenho. Tenho curiosidade para ver se o Lázaro vai acumular um pouco mais de função de campo, que ele chegou a fazer na CBF, ele até comentou que gosta disso, mas ele não vinha fazendo com o Mancini. Com o Mancini ele ficava mais na parte interna. Vamos ver se com o Silvinho ele vai mais para o campo. Mas de resto, é toda a comissão que estava aqui no Corinthians, sem grandes novidades. Por enquanto, só Silvinho e Doriva são os profissionais que chegam.
E ele também reencontra Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos, né? Trabalhou com eles na campanha ali de 2014, 15, era isso, né? Foi esses dois anos que ele ficou isso. Lá.
E o Fagner tem uma especificidade bem grande, né, Pedrão?
Das duras, né, que o Silvinho dava nele, dos treinos específicos.
Isso. Deram durante certo, as duras e os treinos, né?
Durante a Copa do Mundo de 2014, o Mano Menezes, então treinador, fez um trabalho específico com o Fagner, e quem fez o trabalho foi o Silvinho, assim, foi um intensivão de lateral aprendendo a defender, e foi algo que o Fagner também fala muito sobre isso, deve ter sido bem marcante para toda a trajetória dele.
Já que falamos de Fagner, bastante, só um parênteses, então. Fagner está recuperado de Covid, voltou a treinar lá no CT Joaquim Grava, foi um baita desfalque para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, né? Tá liberado, voltou a treinar, Cantígio também liberado, Silvinho deve pegar o elenco completo nesse começo de trabalho no Timão.
Tá certo, então aí atualizando tudo no meio do caminho também aqui já. Outra coisa que chamou bastante atenção, né, uma foto que viralizou, inclusive eu sugiro já que seja a foto de capa do nosso podcast aqui, que é a foto do trio Silvinho, Tite e Carille, né, cara? O Tite treinador e os seus dois fiéis escudeiros, né, a gente sempre brincava que o Carille era o cara que treinava a defesa. O Silvinho era o cara que treinava ataque, Cassucci?
Rapaz, eu não peguei o Silvinho no Corinthians, porque quando eu começo na cobertura em 2015, eu acho que ele já está na Inter, né? Foi quando ele foi para a Inter de Milão.
Verdade, então, acho que é verdade.
Não acompanhei o Silvinho de perto, cara. E na seleção eu não sei como que era o trabalho dele. Ele era mais ataque, mais defesa? Como que era, Pozella?
Cara, na seleção ele assumia muito o papel de ser o auxiliar do Tite em relação ao time da seleção brasileira. O Kleber Xavier, o outro auxiliar, que inclusive, se tudo der certo, ainda não temos o áudio dele, né, gravando esse podcast neste momento, mas espero que recebemos até o momento de publicação. O Klebinho cuidava muito dos adversários, né, preparava a seleção brasileira para os adversários, estudava muito os pontos fortes, pontos fracos, enfim. E o Silvinho auxiliava muito, discutia muito com o Tite as questões da própria seleção, além de fazer, obviamente, aquele papel de observador na Europa, que foi o que ele mais fez durante o período de seleção brasileira. 80% dos jogadores da seleção atuam na Europa, e o Silvinho ia ver os jogos, por exemplo, na convocação, uma das convocações do Tite para trazer o Firmino, ele foi até Burnley, assistir a um Burnley e Liverpool, ficou um caso meio famosinho assim da época, porque ele saiu de Milão para chegar numa cidade pequena lá na Inglaterra e tal, e se encantou com o Firmino durante o jogo. Aí ele brinca bastante, fala, eu não conto muito meus erros, tal, então só falo dos meus acertos, mas eu errei bastante também na observação, ao falar pro Tite. Mas ele cuidava muito da parte dos detalhes, assim mesmo, Cassucci. Por exemplo, situações táticas do time. Antes mesmo do Tite adotar esse sistema de atacar com cinco, o Silvinho abordava muito, estimulava muito essas discussões entre a comissão e tal. Então ele ficava muito cuidando da parte de treinamentos da seleção brasileira, junto com o Tite, claro, e da própria seleção e o Clebinho mais adversário.
Pois é, e a Aninha falou que ele é um cara bastante detalhista, que demora para sair do trabalho, né? Aquele cara que trabalha 24 horas por dia. E, pô, ela mandou um zap lá pro Matheus Bach, né? O auxiliar técnico da seleção brasileira, filho do Tite, tá lá na CBF. E ele falou pra gente um pouquinho de como é que é o Silvinho, né? Como é que é trabalhar com o Silvinho.
O Silvinho é um cara sério, na maioria das vezes sério, mas tem uns momentos bem, bem divertidos e brincalhão. Sempre com uma ou outra tirada bacana. E em relação ao trabalho, ele é um cara muito detalhista, meu. Ele é um cara que muito, muito atento aos detalhes dos movimentos, das situações de jogo, da análise de adversário e da própria equipe, que consegue transferir isso para o campo com muita energia. Ele consegue criar, fazer com que o trabalho flua muito bem no campo e fora dele, com esse modo mais enérgico de assumir posturas que ele tem, que é muito bacana, cara. Acredito que ele vai trazer uma mentalidade vencedora que ele trouxe da carreira de futebol para essa parte de fora que ele trabalha, e tenho certeza que a torcida do Corinthians vai ficar muito contente com a maneira dele de conduzir o trabalho.
Eu tava brincando aqui antes de começar a gravação, né, ô Pozella, que pelo que o Matheus falou, ele é um pouco motivador, né? Me lembrou outro treinador recente que passou pelo Corinthians aí, mas não tem nada a ver, né? É que viralizou bastante também aquele vídeo dele no Lyon, que ele sai fazendo um corredor francês, digamos assim, com a torcida do Lyon num treinamento, né? Sai batendo na mão de todo mundo. É uma festa da... Me lembrou um Juca isso daí, cara. Parece jogo de universitária.
Ah, Leozinho, ele... Dá para dizer que ele tem o sangue latino, assim, que se envolve, sabe? Assim, é muito difícil falar, né? Assim, a percepção é muito rasa do que eu posso dizer, assim, mas me lembra muito o Tite, assim, cara. Workaholic total, total workaholic, assim, é louco pro trabalho, é muito inquieto, fica fuçando, fica querendo reunião 11 da noite para discutir o time, fica debatendo ideias até altas horas. E quando se envolve dessa maneira que a gente viu no Lyon lá, que viralizou na época. Então, por já conhecer o Corinthians, por ter toda essa história ligada ao clube, ter sido um jogador de campeão de copinha do Corinthians, enfim, fora os títulos como profissional. Mas eu acho que, assim, se o trabalho começar bem, né, eu acho que pode realmente acontecer uma liga muito boa entre Silvinho e Corinthians.
Já que o Pozella falou aí dos títulos do Silvinho no Corinthians, acho que vale a gente passar por todos, né? Dar uma lembrada aí. Ele ganhou 3 paulistas, 95, 97 e 99. Ganhou também Copa do Brasil de 95 e Brasileirão de 98. Isso só como jogador, né? Sem considerar os títulos que ele conquistou ali como auxiliar técnico no ano de 2013.
Aí, em 98, ele jogou o fino da bola. O fino da bola. Tanto é que ele é o primeiro jogador brasileiro.
Por isso que a gente trouxe o Pozella aqui, né, cara? Eu queria que você desse essa percepção mesmo. Não é que o Silvinho era um perna de pau, né? O Silvinho era muito bom de bola, fez carreira longuíssima na Europa, né?
Primeiro jogador brasileiro a ser contratado pelo Arsenal, né? Ele chegou lá antes do Edu e, assim, a carreira dele é absurda. Do Arsenal, ele... Celta, Barcelona. Então, assim, não estamos falando de um cara que jogou em clubes meia boca, não. Dois dos maiores times europeus, Arsenal e Barcelona, campeoníssimo pelo Corinthians. E ele subiu.
E também não foi aquele cara que foi para o Barcelona só para colocar no currículo, né? Como o Keyson, como o Douglas
Henrique,
passou
Henrique
lá, não.
Eu lembro do Douglas, cara. Eu lembro
ele jogou, Henrique, jogou no Barça. Jogou muita bola, foram 5 anos de Barcelona.
A gente tem uma curiosidade de... boa, né?
Ah, conta aí.
Fala aí, Pedrão,
aí.
Desculpa. Manda aí, imagina.
Não, só ia comentar que tem muita história de que ele ajudou muito na transição do Messi, da base para o profissional, porque ele já era um cara mais veterano, né? Isso aí foi o quê? Em 2004, quando ele chegou no Barcelona, ele já era profissional há 10 anos. Então, por ser um cara brasileiro e o Messi ser um cara argentino, e os dois estarem em outro continente, ele é um cara que a gente... Se vocês procurarem, eu não lembro todas as histórias, mas tem muita história dele contando de como ele ajudou na transição. Ele e o Ronaldinho, como os dois eram braços direitos, amigos do Messi. Então, realmente, é um cara que jogou com os melhores que tem. Mas agora conta aí a história, Pozzuolo, por favor.
Não, vi, até a torcida recuperou uma foto desses dias aí, de ontem para hoje, óbvio, né? Hoje, segunda-feira, data da gravação desse podcast, do Silvinho batendo um papo com o Messi, assim, na arquibancada, no Camp Nou e tal. Enfim, é realmente nessa história da transição. Mas eu ia dizer sobre os gols, né? Ele tem só 2 gols com a camisa do Corinthians na trajetória dele como jogador. E um gol contra a Portuguesa Santista e um gol contra o Cerro Porteño. O gol da Portuguesa Santista, numa boa, vale procurar no YouTube, que é um negócio assim, absurdo. É um golaço.
Golão.
É, muito bonito mesmo, assim. E ele só fez 18 gols na carreira, assim. É uma coisa engraçada. Porque ele era um lateral que apoiava bem, mas fez pouquíssimos gols, assim. Mas tem um jogo que ele dá 3 assistências, mesmo jogo. Enfim, é um cara de bastante apoio também. Acho que o Lucas Piton deve estar feliz.
Vou dar duas dicas aqui, então. A primeira delas é, para quem não ouviu ainda, ouça o podcast Hoje Sim, do Kleber Machado com o Silvinho, gravado em outubro de 2020. É um papo muito legal e que mostra um pouquinho de quem que é o Silvinho, né? Mostra quem é, como ele se preparou para chegar onde ele tá hoje e por que que dá para considerar ele um treinador muito promissor, né? Acho que dá para entender muito bem. E aí eu lembrei aqui que durante o papo, a gente estava conversando lá depois da gravação com o Kleber, né? E ele falou, a gente lembrou de um lance que é um gol do Iniesta no Barcelona contra o Chelsea no Stamford Bridge, acho que em 2008, né, Pozzuolo? 2008 ou 2007, que o Pep Guardiola...
Ou 2009, ainda... que é o ano do triplete.
É o talvez 2009. Acho que 2009.
Isso. Gol do Iniesta, um belo gol para variar, né? O Guardiola sai enlouquecido atrás do... para comemorar, gritando. Isso, se você vê na imagem, o Silvinho sai atrás dele como se fosse um pai do Guardiola. Calma, tipo, já muda alguém. Eu não lembro o que ele falou.
É exatamente isso, eu lembro dessa história. Ele falando, tem mais uma substituição, quem a gente vai pôr? É ele voltando já, tipo, tentando deixar o Guardiola em campo, porque ele sabia que tinha substituição, e foi aos 88, acho, esse gol, e era o gol que dava a vaga. Então ele já queria catimbar o fim do jogo. Essa imagem realmente é muito boa. E a dica do Pozzuolo do gol do Silvinho, ge.globo.com/Corinthians, tem lá. Vejam os 2 gols de Silvinho pelo Corinthians, incluindo essa pintura citada pelo Pozzuolo.
Tá vendo? Recomendação não falta aqui para vocês saberem um pouquinho mais de quem é ele. Mas enfim, né? O Silvinho que teve uma passagem muito interessante também como auxiliar técnico da Internacional de Milão, né? Ele ficou por lá de 2014 até 2016. E essa passagem pelo Lyon, Cassucci, me arrisco a dizer que é a pequena, eu não quero dizer mancha na carreira, porque acho que você trabalhar como um técnico brasileiro num grande clube europeu é uma honra. Só que acho que é o momento em que a carreira dele ficou em xeque um pouco por causa do curto período, né? Foi pouco mais de um mês, 11 jogos, 3 vitórias apenas, um aproveitamento de 39,39%. É muito pouco, né?
Uma coisa interessante que o Silvinho fala nessa entrevista que você comentou pro Kleber Machado é que o técnico ele não tem a mesma possibilidade do jogador de fazer 2, 3 jogos ruins, ir para o banco de reservas, dar um respiro e voltar ali na frente revigorado, sabe? De fato, o Silvinho teve um início muito ruim, só comandou o time em 11 jogos, teve 3 vitórias apenas, 4 empates, 4 derrotas, e acabou sendo demitido no pior início do Lyon em campeonato francês em 24 anos. Isso significa o quê? Sinceramente, eu não sei dizer. O atual técnico campeão brasileiro, a gente tem que pesar todas as circunstâncias de ter pego o trabalho na metade, mas também não teve sucesso na primeira chance que teve como técnico aqui no Brasil. E ele conhecia o clube, né? Como a gente falando do Silvinho conhecer, entender a realidade do Corinthians, me lembrou muito do Rogério Ceni, né? Que se falava, o Rogério conhece o São Paulo, sabe? Tudo isso não garante nada, sabe? Ele conhecer pode ajudar? Eu acho que ajuda, mas garantir que vai dar certo não garante. Agora, o fato dele ter tido um trabalho ruim na França, na única experiência que ele teve, faz a gente prestar um pouco mais de atenção, vai fazer a gente buscar referências de questões táticas, comportamentais, talvez até para o Silvinho, para ele entender o que ele errou, o que ele poderia fazer diferente. Mas não dá para tirar a conclusão absoluta disso, né? O primeiro trabalho dele, 11 jogos apenas, no começo de temporada, acho que isso não tem que ser levado em conta pelo Corinthians nesse momento, não.
Tô de acordo contigo, cara. E quem opinou positivamente sobre o Silvinho foi o Depay, né, Pedro? É francês, né, o Depay? Agora eu não esqueci. Holandês. Agora. Holandês, né? Eu sei que ele joga muita bola, né? E esse mesmo Lyon do Silvinho... na sequência da temporada, chegou na semifinal da Liga dos Campeões da Europa jogando um bom futebol, né?
Sim, foi um time que surpreendeu bastante, derrubou a Juventus do Cristiano Ronaldo até. E na época que o Silvinho saiu do Lyon, depois desses 11 jogos, o Memphis Depay, como o Léo disse, eu acho que é o grande jogador desse Lyon, foi para a seleção desse último campeonato francês, junto com o Paquetá, os dois jogadores do Lyon, que fez uma boa campanha lá no, na Ligue 1. O Memphis Depay falou que ele não concordava.
Como é que é? Como é que é? Ligue o quê?
Ligue 1.
Ah, caraca, bicho, parecia o amigão com esqueci agora o nome.
Liga
o
quê? O Antero?
O Antero, pô, caramba, foi grande Antero, pô, parecia o amigão e o Antero agora na Liga.
Mas aí ele falou na época que ele não concordava com a decisão de demitir o Silvinho, disse que não foi só culpa dele, que os jogadores tiveram resultados ruins nas partidas, e sentindo muito por ele ter sido sacrificado. Ele fala que acha que o Silvinho trouxe paixão ao time, uma nova maneira de pensar, um novo estado de espírito, mas leva tempo para mudar as coisas no clube. Me sinto mal por ele, mas espero que faça grandes trabalhos no futuro. A torcida do Corinthians também espera isso, o Memphis Depay. Então, se quiser voltar a jogar para o Silvinho, a 10 está vaga, né, Léo?
É, já falamos de Messi aqui, já falamos de Depay, se der para trazer alguns aí, vai estar caindo bem, viu? Vai estar caindo bem. É, outra recomendação aqui também, gente, lá no Twitter, o Joe que já participou aqui do nosso podcast, o Cassus estava aqui com a gente, né, Cassus, quando o Joe participou.
Tava assim, muito legal o papo.
Muito bom o papo, o Joe que faz análises táticas lá no Twitter, ele fez um fio bem legal lá, uma thread lá no Twitter, bem bacana, falando sobre o que esperar taticamente do Silvinho. E quem falou com a gente também, quem mandou aquele zap pro Vitor Pozzella foi o Kleber Xavier, o Klebinho, que tá salvo como Klebinho lá nos contatos do Pozzella. Ele mandou um salve pra gente aqui, falando um pouquinho sobre como é trabalhar com o Silvinho, ele que foi um fiel escudeiro do Silvinho durante a sua passagem pela seleção brasileira.
É, o Tite costuma, né, nos últimos trabalhos, ter três auxiliares, né? E os três têm o mesmo peso e as mesmas responsabilidades, né? A gente decide os treinamentos, a gente observa os adversários, a gente discute as estratégias, a gente aplica os treinamentos, né? Às vezes faz uma divisão ou outra num tema ou no outro tema, né? O Tite dá toda a liberdade. Vamos dizer que nós somos treinadores num nível um pouco inferior ao treinador principal, sendo assim, com essa liberdade que o Tite nos dá, é muito importante na tomada de decisão os três, né, sem essa diferença de peso no dia a dia. Em determinados momentos a gente dividia, eu fazia um jogo, o Silvinho fazia outro, então quando eu fazia o jogo, era eu que cuidava da observação geral do adversário. E no jogo que o Silvinho fazia, era ele que cuidava da observação geral do adversário, junto com os analistas de desempenho, montando o material do adversário, né? É, o padrão ofensivo, o padrão defensivo, o padrão tático do adversário, para apresentar ao Tite e ao restante da comissão. E depois definindo, junto com toda a comissão, a estratégia da partida. Costuma dividir um pouco o trabalho em alguns treinamentos que a gente tem que separar a equipe em defesa, em ataque, né? Então lá no Corinthians o Carilli e o Silvinho cuidavam mais da parte defensiva, eu cuidava mais da parte ofensiva. Depois aqui na seleção o Silvinho junto com o Fernando cuidavam da parte defensiva, eu e o Matheus da parte ofensiva. Agora com a saída do Silvinho entrou o Sampaio, eu junto com o Sampaio cuidamos da parte defensiva. E o Matheus da parte ofensiva. Trabalhando, observando nos dois sentidos, mas um pouquinho mais de dedicação específica nesse sentido.
Queria perguntar para vocês, até para a gente encaminhar para o final, o que vocês esperam de Silvinho no Corinthians, né? Ele que chega, como o Cassu se disse, com um contrato até o final de 2022, é um contrato longo, se você considerar que no Brasil técnicos duram meses e não anos, né? Mas acho que dá para a gente fazer uma pequena projeção do que vocês esperam. Vamos começar agora ao contrário, na ordem alfabética. Vai lá, Pozzella.
Brasil, eu espero assim, cara, eu espero muito trabalho, muitíssimo trabalho, assim, workaholic, como eu citei agora há pouco, cara, é viciado em trabalhar, e acho que o Silvio está recebendo uma grande oportunidade na carreira dele. Eu vi vários torcedores nas redes sociais, lembrando que o Silvinho negou o Corinthians algumas vezes e tal, mas eu acho que nesse momento, 2021, aí, o Silvinho já deixou o Lyon há algum tempo, não recebeu ou pelo menos não aceitou outras propostas de trabalho que ele julgava ser atrativa, né? E agora ele vem para o Corinthians. Sabe quando o cara vem com vontade? Eu espero o Silvinho com essa vontade.
Fome, né? Cara.
Ele vai vir disposto a mostrar que ele é bom, que ele pode, que ele é capaz. E, obviamente, não só de vontade, vive um bom profissional, né? Eu acho que também vai ser o momento de mostrar as qualidades e a preparação dele. Ele estudou pra caramba, ele se preparou, na minha opinião, muito bem. Ele fez estágio com... Ele era auxiliar do Roberto Mancini, treinador da seleção da Itália. O Tite, treinador da seleção brasileira. Anos e anos, foi do Mancini também, no início da carreira. Foram anos e anos de muito aprendizado para colocar em prática. No primeiro trabalho não deu certo. O que eu espero é muita vontade, muito trabalho, e eu acredito que pode dar certo, Léo. Agora, outra coisa que eu espero assim, é um acréscimo enorme ao Corinthians para mapear jogadores para possíveis contratações na Europa. É óbvio que não os jogadores da seleção brasileira, porque o Corinthians não vive momento disso, né? Mas o Silvinho, por anos e anos mapeando jogadores, eu acho que ele pode garimpar algumas situações de brasileiros que não são do nível selecionável, mas que podem estar num momento legal para retornar ao Brasil. Perto dos seus 30 anos, já com uma boa carreira na Europa, disponível a aceitar um salário um pouco mais baixo, enfim, oportunidade de mercado, como a diretoria tanto diz, e o Silvinho tem mapeado a Europa, e principalmente brasileiros, como a palma da mão dele.
Ô, Pozella, até um perfil meio Alex Teixeira, fazendo um paralelo de um cara que já quase veio para o Timão, você acha que é nessa pegada, esse...
Eu acho que é por aí, exatamente. Jogadores que não vão para a seleção brasileira, mas são muito bons e são destaques em ligas periféricas no mundo. Então, sei lá, pega bons jogadores que jogam na Ucrânia, ou no leste europeu, ou mesmo na Europa, mas não no centro europeu. Por exemplo, é que o Rafinha hoje vive uma grande fase, enfim, na Premier League e tal, mas há 2 anos, se um clube brasileiro traz o Rafinha, será que seria uma contratação tão uau? Não seria, e ele poderia desempenhar. Não sei se ele trocaria, né? O certo pelo incerto, mas são situações desse modelo, assim, que eu imagino que o Silvinho possa contribuir também, além da parte tática dentro de campo.
O Rafinha, só para deixar todo mundo saber, o Rafinha do Leeds, você está falando, né? Não o Rafinha lateral.
Isso.
Todo mundo está por dentro.
Exato. E até para passar a bola para o Cassucci, para você falar um pouquinho do Silvinho, né? Acho que essa análise, esse filtro, essa garimpada no mercado é algo que tem feito falta no Corinthians nos últimos anos, né, Cassucci? E acho, aí palpite, não informação. Acho que tem muito a ver também com uma troca de técnicos mais constante, né? Falta tempo para traçar um perfil certo do jogador certo, de você conseguir mapear e trazer esse cara. Às vezes não dá nem tempo do cara chegar com o mesmo técnico que recomendou ele, né?
Acho que tem um pouco disso, Léo. E, cara, tem tantas variáveis, tem até um quê de azar, né? Porque a gente cobra muito que o Corinthians faça apostas ou observe o mercado sul-americano. O Corinthians observou o mercado sul-americano e apostou num zagueiro jovem, de seleção, que tinha um baita potencial, gastou 18 milhões de reais, e esse zagueiro não joga nem no Paulistão, que é o Bruno Mendes. Nem o Corinthians jogando com 3 zagueiros, machuca jogador, entra jogador e ele não consegue se firmar. Acabou não dando certo, também não deu certo a aposta no Arauz, que o Corinthians fez um bom investimento. Algo que já deu muito certo no passado no Corinthians, na década passada, nos momentos de glória. O Corinthians ia muito bem em garimpar jogadores, seja no Brasil, seja no exterior, e isso precisa voltar. Talvez agora com o Silvinho, em parceria com o Fernando Lázaro, isso melhore. E o Corinthians precisa disso, porque não tem dinheiro, né? Então só vai contratar se for em oportunidade, vai precisar garimpar demais. Sobre o que esperar do Silvinho, técnica e taticamente, tecnicamente principalmente, eu tenho muita curiosidade. O Corinthians já fez um anúncio falando em modernidade, né? Que se moderno é ser Corinthians. Eu acho que é isso que a gente espera, um Corinthians
cheio das graças nas redes sociais,
praticando um futebol mais moderno. Agora, o que seria esse futebol moderno, né? A gente vai ver o Silvinho mantendo a linha de 3, quem sabe, na defesa, com o Raul Gustavo, João Vitor e Gil. Lá no Lyon, e aí eu até fui buscar uma entrevista que o Silvinho deu para o Alexandre Losetti, ele falava que não ficava preso a um sistema, né? Mas que no trabalho de apresentação dele, ele deixou claro que ele gostava de marcação alta no campo de adversário, linha de 4, e quando a bola passa da pressão alta lá em cima, o time volta e marca o espaço. Difícil fazer qualquer previsão, assim, cara. Acho que O Silvinho não vai vir amarrado a um sistema, a uma forma de jogar. Acho que ele vai também ver o que ele pode tirar desse atual elenco. E a gente até debateu em programas recentes. Eu acho que a melhor solução para esse Corinthians é mesmo com três zagueiros. E tenho muita expectativa para ver como ele vai potencializar o jogo de alguns garotos, sabe? Lucas Piton, como o Pozella mencionou, os próprios meninos do ataque, meninos que no Paulista tiveram chance, mas não brilharam como a gente achava que poderia, né? O Varanda, o Vitinho, o Adson. Enfim, o Corinthians tem uma safra que está subindo agora que precisa ser desenvolvida, e acho que o Silvinho também vem com gana para trabalhar com esses garotos. Muita expectativa, acima de tudo, em relação a isso, porque é daí que pode sair algo de diferente do Corinthians. Um time que não tem tanta grana para investimento, eu acho que precisa encontrar soluções na base, e é isso que o Silvinho vai tentar achar.
Gostei de bastante coisa que eu vi de vocês agora. Pedro, completa aí a roda.
Eu vou falar uma parada que também a gente estava conversando antes de começar a gravar. Eu acho que a chegada do Silvinho é muito boa para os dois lados, né? A gente fala da motivação que o Silvinho vai ter em treinar o Corinthians, de os dois, né, o Pozella e o Cassus citaram essa fome, essa vontade de trabalhar que ele vai ter, aliada com a vontade e o tesão de ser no Corinthians, né? Isso a gente não tem como esconder, ele realmente vai estar muito motivado por isso. E aí eu acho que é perfeito para ele também, porque como a gente conversava, o Silvinho meio que se encontra num limbo, que assim, os times mais fracos do Brasil dificilmente iam fazer um convite para ele, porque ele é um cara de seleção brasileira, um cara que já treinou um time grande na França, já foi auxiliar da Inter de Milão. E os outros times grandes sequer se lembravam do Silvinho, porque é um cara que tem 11 jogos como treinador profissional. Então, assim, ele precisava do Corinthians, agora é a hora dele provar que o Corinthians precisava dele, mas, assim, é um voto de confiança que ele só poderia ter pelo Corinthians. Então, eu acho que ele vai valorizar muito esse voto de confiança, e eu acho que ele vai muito querer provar que ele é um grande profissional, sim, e construir a imagem dele. Eu não quero nem dizer reconstruir, porque, cara, 11 jogos é um período de análise tão curto que é até covardia a gente construir toda uma imagem em cima de um cara que teve 11 jogos. Quem não começou mal, né? Tipo, em qualquer coisa, grandes técnicos, grandes jogadores, pega os números dos primeiros 11 jogos da carreira do Messi, sei lá, não vai ser igual o auge dele. É óbvio que tem pontos fora da curva, não estou falando que o Silvinho vai ser um Messi dos técnicos, mas assim, eu só acho que a gente tem que ter calma nesse momento, porque ele só teve 11 jogos como profissional. É uma aposta, tem que ser tratado assim. E eu acho que ele, acima de tudo, vai querer provar que ele merece esse voto de confiança.
Eu vou completar aqui só dizendo que eu espero que o Silvinho faça algo que talvez a diretoria esteja buscando há alguns anos já. Encontrar e dar um padrão ao time do Corinthians, né? Criar um jeito de jogar que o Corinthians possa manter com o Silvinho e depois do Silvinho também, né? Acho que o Corinthians ficou muito órfão depois da saída da dupla Tite e Fábio Carille, apesar dos dois terem estilos bem diferentes, né? Acho que o Corinthians ficou um pouquinho órfão de um modelo de jogo e acho que o Silvinho, pela sua personalidade, por tudo que estudou, por todo o conhecimento que tem, se conseguir, se tiver a competência para isso, pode dar sim esse padrão de jogo para o Corinthians. Para a gente fechar de vez aqui, considerações finais sobre o Silvinho, eu posso perguntar para o Cassus sobre Sid Clay, Pozella?
Nossa senhora, Sid Clay, rapaz.
Porque eu vi que pintou, tocou o sininho aqui, o Pozella manteve o silêncio, então eu vou jogar para você aí, porque tocou o sino no Parque São Jorge.
Pode tocar, eu acho que a gente discutiu bastante, o Silvinho, o Leozinho.
A gente estava num podcast.
Tem um sino, né, mas tem um sininho lá no Parque São Jorge.
Esperançoso, cara. É o sininho do jurídico, né?
É isso, tem o sino da concentração, da contratação, e tem o sino do jurídico também lá. Esse daí é aquela badalada, né?
Você tá falando de uma notícia que a gente trouxe no fim da semana passada, né, Léo? É uma situação que acaba sendo corriqueira no Corinthians, porque a gente já tratou aqui no podcast, no GE.globo várias vezes, o Corinthians não paga fundo de garantia, o Corinthians está com diversas pendências com elenco, de direito de imagem, de premiações, e aí quando esses jogadores vão embora, meu amigo, dá uma, duas semanas, ou passa um, dois meses ali, o processo aparece, não tem como. Sid Clay foi na Justiça do Trabalho, acionou o Corinthians cobrando 1,5 milhão. Ele disse que não recebeu fundo de garantia, 13º, férias. Mais um problema que o jurídico do Corinthians tem que resolver. E um outro problema já foi resolvido em partes, né? Que foi com o zagueiro Pedro Henrique. O Corinthians fez um acordo para pagar o Pedro Henrique. O zagueiro cobrava 1,2 milhão do Corinthians. vai parcelar esse valor, abriu mão de multas, de alguns encargos aí, mas mais uma dívida que o Corinthians vai ter que acertar. Dessa vez, pelo menos, não precisou fazer o pagamento na justiça, não teve nenhuma penhora, conseguiu um acordo amigável com o Pedro Henrique.
Aí, então, City Clay, que teve 19 partidas oficiais pelo Corinthians, não marcou gols e não deixou muitas saudades, mas assim, né? Ele não obrigou ninguém a pagar ele, nem a contratar ele, né? Tá lá no contrato, ele tem que receber, e o Corinthians já deveria até, inclusive, ter pago isso, né? Mas, enfim, esse assunto para outro podcast. Só para passar rapidinho, o Corinthians feminino segue voando muito bem, obrigado, venceu por 5-2 o Real Brasília na noite deste domingo, gols de Vitória, Gabi Nunes, Andressa, Tamires e Ingrid marcaram lá. O Corinthians segue liderando o Brasileirão, recuperou a liderança do Brasileirão feminino, né? Agora tá lá com seus 22 pontos, Palmeiras vem logo atrás com 21. Tá certo, então, esse é o nosso podcast essa, né? Essa edição essa do GE Corinthians. A gente falou que voltaria, voltamos. Corinthians volta a campo na quarta-feira, agora às 21h30, para fechar sua participação na Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai. Acho que não dá para esperar tanta coisa dessa partida aqui, não, mas a gente volta na quinta-feira para falar um pouquinho mais sobre esse começo de trabalho do Silvinho, falar um pouquinho mais dessa, imagino eu, vitória contra o River Plate, ainda sobre o comando de Fernando Lázaro. Pedrão, aquele abraço para você.
Um abraço, Léo, um abraço, Cassius, um abraço, Pozella. Um abraço para todo mundo. Quinta-feira aí estamos de volta para já falar, quem sabe, do começo de trabalho do Silvinho e repercutir mais um jogo que não vale absolutamente nada, um treino de luxo para o Corinthians. Tomara que o Silvinho já dê seus primeiros pitacos e a gente já veja alguma coisa em campo, né?
Vai estar lá naquele camarote bonitão da Neoquímica Arena. Cassucci, aquele abraço.
Eu também estarei lá na Neoquímica Arena.
No camarote?
No camarote não, tá? Estarei passando frio ali na arquibancada assistindo o jogo. Mas o Pedro falou que não vale absolutamente nada. É quase nada, vai. O segundo lugar pro Corinthians, se vencer o River Plate, vale R$640 mil. Já dá para pagar o salário do Silvinho, do Doriva, ajuda ali a fechar as contas. Infelizmente, o Corinthians, eliminado precocemente da Sul-Americana, vai se despedir nesse jogo melancólico contra o River do Paraguai. O River que, surpreendentemente, ainda tem chances de se classificar. Para isso, precisa secar o Peñarol, que pega o saco de pancadas Sport Juan Caio. Um abraço, meus amigos, e nos vemos na quinta, então. Até lá.
Rapaz, tá aí, hein? Que tragédia, hein? River Plate do Paraguai, lanterninha do Paraguai, tem chance de se classificar e o Corinthians não. Pois é lá, saudades de você, viu, cara? Volte mais vezes, bom te ter aqui com a gente. Aquele abraço.
Nossa, Leozinho, eu amo fazer isso aqui, viu? É muito bom bater um papo com os amigos, participar desse podcast. É dos maiores prazeres, hoje em dia, eu diria, do nosso trabalho, viu? É muito bom. E só uma coisinha em relação ao jogo de quarta-feira, eu acho que também é uma maneira de deixar uma boa impressão ao Silvinho, né? Assim, claro, não vale nada esportivamente falando, além da parte financeira, mas vale para garotos se destacarem, né? Chamar atenção. Ô, Silvinho, tô aqui, hein? Ó, se precisar, é óbvio que ainda é muito cedo, vão ter vários treinos, né? Para se conhecerem, mas já é uma boa impressão que pode ser deixada aí pro novo treinador.
Todo mundo quer mostrar trabalho, né? Todo mundo quer mostrar trabalho, precisa mesmo. É a hora de muita gente aproveitar a oportunidade. Tipo, os jogadores do Corinthians têm que ter esse tesão, já que tem tanto moleque subindo, eles precisam disso.
Tá certo, então. E se o Corinthians não quiser esses 600 e poucos mil reais, eu passo meu Pix e pode passar lá que eu aceito, tá bom, gente? Pozella, Pedrão, Cassucci, aquele abraço pra todo mundo. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora no ge.globo.com/podcast, também no seu tocador favorito e lá no app do Globoplay, na aba Explore, tem todos os podcasts do GE e do Grupo Globo. Um grande abraço e até a próxima.